Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir de agora com a Voz da América e com a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, é 11 de abril de 2015. Votos de um bom sábado da nossa companhia. Convosco na apresentação da emissão está a Ana Guedes. Transmitimos em direto os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. A onda média é os 1.530. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, vamos, depois de ter aqui a atualidade noticiosa do mundo, falar de justiça em Angola. Depois, na segunda meia hora, vamos ficar com as melhores da música da América. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. Os presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama, e de Cuba, Raul Castro, deverão reunir-se hoje formalmente às margens da Cimeira das Américas, a decorrer no Panamá. Será o primeiro encontro entre dirigentes dos dois países desde 1956 e surge depois dos dois presidentes terem anunciado em dezembro planos para a normalização de relações entre Cuba e os Estados Unidos. Na abertura da Cimeira, ontem à noite, Obama e Castro apertaram as mãos num gesto simbólico dos seus esforços para pôr em termo a décadas de animosidade. Entidades da administração americana disseram que o breve encontro de ontem foi informal e não houve conversações substantivas. Especula-se que no encontro de hoje o presidente Obama poderá anunciar a decisão do governo americano de retirar Cuba da lista de países patrocinadores do terrorismo. A exigência de Cuba para ser retirada dessa lista tem sido um obstáculo nas negociações para a restauração de relações diplomáticas. A polícia angolana saiu hoje em força para as ruas de Cabinda para impedir uma anunciada manifestação de protesto contra a prisão, mês passado, de dois ativistas locais. A manifestação havia sido proibida pela governadora num comunicado emitido sexta-feira. Fontes no enclave disseram que a polícia prendeu sábado de manhã vários ativistas dos direitos humanos e a polícia estava a patrulhar as ruas em força. Algumas notícias dizem que três ativistas foram presos, desconhece a sua identidade. Os promotores da manifestação de hoje pretendiam protestar contra a prisão dos ativistas dos direitos humanos José Marcos Mavungo e o advogado Arão Bula Tempo, ambos detidos em Cabinda e indiciados por alegados crimes contra a segurança do Estado. Mavungo e Tempo foram detidos a 14 de março, data em que estava prevista uma outra manifestação. Essa manifestação tinha também sido proibida pelas autoridades. Na Nigéria, os eleitores estão a votar para escolher governadores e assembleias estaduais no que é a etapa final de um ciclo histórico de eleições. Estas eleições locais surgem duas semanas depois do presidente Goodluck Jonathan se ter tornado no primeiro líder no poder na Nigéria a perder eleições. Os 36 governadores estaduais a serem eleitos são dos mais poderosos políticos na Nigéria. O Departamento de Estado americano apelou aos líderes políticos nigerianos para sublinharem aos seus apoiantes que devem permanecer pacíficos e levar quaisquer queixas ao sistema judicial. O Quênia deu às Nações Unidas um prazo de três meses, para mudar para a Somália um enorme campo de refugiados usado na sua maioria por somalis. A decisão segue-se ao ataque levado a cabo por terroristas somalis que mataram 148 pessoas numa universidade queniana. No passado, as autoridades quenianas acusaram militantes islâmicos somalis de se abrigarem no campo de Dadaab, onde vivem centenas de milhares somalis. Pelo menos 22 pessoas morreram quando aviões da coligação liderada pela Arábia Saudita levaram a cabo novos bombardeamentos aéreos contra rebeldes xiitas hutis na cidade portuária de Aden, no Iêmen. Foi o 17º dia de bombardeamentos da coligação árabe contra os rebeldes. Milícias tribais e barcos de guerra da coligação estão, entretanto, a preparar-se para atacar a cidade de Tak, onde hutis e soldados leais ao antigo presidente Ali Abdullah Saleh se têm estado a concentrar. A Cruz Vermelha transportou, entretanto, 36 toneladas de ajuda médica, equipamento de purificação de água e geradores à cidade de Sana, na posse dos rebeldes. Foi o segundo dia consecutivo da entrega de ajuda. Pelo menos 20 pessoas morreram e três outras ficaram feridas quando homens armados atacaram um acampamento de trabalhadores no sudoeste do Paquistão. As autoridades disseram que o ataque esta madrugada ocorreu no distrito remoto de Turbat, na província do Baluquistão. Suspeita-se que militantes baluques sejam responsáveis pelo ataque. O grupo tem estado a levar a cabo uma guerra de pequena intensidade há várias décadas, afirmando lutar por mais direitos sobre os recursos naturais na sua província.
Foram as notícias neste sábado, 11 de abril de 2015. Votos de um bom sábado na nossa companhia. E esta é a emissão vespertina em português. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-98. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
O estado de funcionamento da justiça em Angola continua a revelar-se deficiente aos olhos dos cidadãos que não reconhecem credibilidade nas suas instituições, isto a julgar pelos casos de atropelos à lei. Alguns especialistas em direito não concordam, mas reconhecem que os resultados do trabalho realizado até agora ainda não satisfazem. Para nos falar sobre o assunto, temos o Procurador-Geral Adjunto da República, o Dr. Mota Lis, e os juristas Benja Setula e Albano Pedro.
A justiça em Angola tem uma imagem negativa junto da população. Existe o preconceito de que a justiça é só para quem tem posses. Entretanto, a Constituição de Angola, no seu artigo 29º, estabelece o acesso à justiça como direito fundamental de todos os angolanos. Para ter acesso à justiça, o cidadão deve conhecer as instituições do Estado, encarregues de proteger e defender os seus direitos e interesses, como funciona o sistema de justiça e como pode recorrer ao poder judicial quando os seus direitos são violados. Nos últimos anos, Angola tem sido marcada com muitos casos de justiça envolvendo figuras políticas e da sociedade civil, mas a interpretação e o desfecho dos julgamentos ainda levantam muitas suspeitas. Em causa também está a transparência e a independência dos órgãos de justiça do país, alguns dos quais acusados de estarem a serviço do poder político, em contradição com os princípios e normas previstas na Constituição da República. O Procurador-Geral Adjunto da República e membro da Comissão da Reforma da Justiça, Dr. Mota Lis, considera que o estado da justiça em Angola apresenta-se ainda como sendo insuficiente, estando a enfrentar enormes desafios e a modernizar-se.
O estado da justiça deve ser preocupação de grande parte das sociedades. Dificilmente há uma correspondência ideal entre a necessidade de justiça e a oferta de justiça. É um bem, custa caro. Então precisa-se encontrar soluções sociais para poder corresponder às expectativas da sociedade. Em relação a nós, era capaz de caracterizar o estado da nossa justiça como sendo insuficiente, como estando a enfrentar enormes desafios e como estando a modernizar-se. Insuficiente por uma dimensão histórica. Nossa justiça, se lembrarmos de 75, tinha uma estrutura completamente diferente. Os tribunais coloniais, a perspectiva como a justiça numa colónia era encarada, era outra. Surgiu a independência, não havia quadros, as instituições eram insuficientes, os poucos quadros que havia tiveram que assumir a justiça. Escrivães, oficiais de diligências, uns tiveram que rapidamente tornar-se juízes. Houve um desafio coletivo na formação de quadros com as universidades, com a Faculdade de Direito, e foram surgindo os primeiros juristas, a justiça foi se afirmando. Mas nesta evolução há outra dimensão que é fundamental. Se a litigância era reduzida, à medida que os membros da comunidade vão conhecendo os seus direitos, à medida que vai havendo maior formação jurídica das populações, os litígios levados aos tribunais vão aumentando. Ora, estão identificados os desafios, a insuficiência da resposta, justiça é cara, prestá-la é caro, o governo investe recursos sociais para poder respondê-la, estão identificados desafios e a necessidade de modernizá-la para que possa ter respostas mais céleres, mais adequadas ao momento.
Podíamos pensar... O jurista Benja Sotula partilha da mesma ideia e afirma que o estado da justiça no país ainda está longe de satisfazer os cidadãos e por isso também está longe do razoável e do ideal.
É fundamental percebermos que, de facto, o estado da justiça em Angola, apesar de ser complexa a resposta a essa questão, é insuficiente e eu diria razoável. Porque quando formos e quando estivermos a analisar a justiça, o estado da justiça, é preciso olhar em três perspectivas, como disse o Dr. Albano, mas fundamentalmente na perspectiva dos operadores da justiça, das pessoas, dos recursos humanos e todos aqueles que intervêm, desde os magistrados, judicial ou do Ministério Público, os oficiais de diligência, oficiais de justiça, as forças policiais que atuam, os advogados e todos os outros agentes que intervêm, primeiro. Segundo, noutra perspectiva, é preciso olhar para as infraestruturas que estão ao serviço das populações, nesse caso do cidadão, e terceiro, é preciso olhar, de facto, para o quadro normativo existente. E se fizermos esta súmula dessas três perspectivas, podemos efetivamente chegar à conclusão, pelo menos do meu ponto de vista, que o Estado é razoável e insuficiente. Pode existir, de facto, sinais positivos de que há uma tendência para melhorar do ponto de vista das infraestruturas, e mesmo como se dirá do ponto de vista da legislação, mas de facto ainda é insuficiente e é razoável, o que significa dizer que estamos muito distante ainda do ótimo, que é o que se deseja e é o que pretendemos.
Para o jurista Albano Pedro, o acesso à justiça em Angola ainda é dificultado por causa da insuficiência de várias infraestruturas que aponta a seguir.
A questão do acesso à justiça tem de ser vista, para mim, como falei, nas três perspectivas, porque é preciso atender situações que, fora do quadro orgânico da justiça, situações em que o cidadão carece daquilo que se chama de consciência jurídica, não é? para discutir os seus problemas junto da administração da justiça. E aqui podemos falar em fatores externos e internos, ou seja, fatores inerentes à própria administração da justiça e fatores que são externos à administração da justiça. E por isso mesmo é que foquei nos três ângulos de abordagem. Numa perspectiva orgânica e funcional, o acesso à justiça ainda é dificultado pela insuficiência de várias estruturas, não é? Em que se possa aceder para a composição dos litígios. Mas a questão do acesso à justiça não se coloca só neste ângulo. Coloca-se também naquilo que eu disse, dimensão material. Muitas vezes o cidadão não acorre aos órgãos da justiça porque entende que os órgãos da justiça podem não realizar a expectativa de justiça que pretende. Isso não é muito visível no domínio do direito público, das questões penais, questões administrativas, não é muito visível, porque aqui, de alguma forma, a justiça impõe-se contra o cidadão, não é? Vem muitas vezes fora do interesse do cidadão. O cidadão, quando comete um crime, ele não vai de boa fé ao tribunal, não é? Ele é levado, é arrastado. Mas no domínio privado, no domínio das relações particulares, aqui é que se coloca o problema nesse domínio, esses constrangimentos. Muitas vezes as pessoas não vão aos tribunais compor os litígios porque acham que a expectativa não será realizada. Eu vou dar um exemplo no domínio das sucessões, das heranças. Quando se vai ao tribunal para se proceder à partilha da herança, começando por habilitar os herdeiros e cumprir-se toda aquela tramitação que é necessária, o que chega a acontecer é que, no fim da composição da relação material controvertida, que às vezes é suscitada, o que vai acontecer é que as partes beneficiárias, ou abstratamente beneficiárias, saem desiludidas. E vou dar um exemplo muito claro. Nós temos um direito, de origem ocidental, como sabe, que prescreve o processo de herança como beneficiário, né, os filhos em primeira linha. Né, os filhos são os primeiros herdeiros e como tais, são aqueles que devem entrar na primeira linha de sucessão para a partilha da herança. Mas acontece que a expectativa das comunidades, das pessoas, é outra, porque as pessoas são imbuídas de uma cultura e uma cultura jurídica, com os seus códigos, e ao chegarem ao tribunal percebem elas que a herança não devia ser partilhada dessa forma. Na cultura banto, por exemplo, e a maior parte dos angolanos tem os códigos da cultura banto, a herança é partilhada entre os pais e irmãos do decujo, do falecido. Os filhos integram a herança, são coisificados e são repartidos tal como são repartidos os bens para os diversos herdeiros, no caso os pais, no caso irmãos. Quando essas pessoas, imbuídas desse espírito, vão para a justiça e dão de caras com um formato diferente, obviamente frustra-se essa expectativa.
O Procurador-Geral Adjunto da República, Mota Lix, assume a ideia das autoridades segundo a qual o objetivo é levar a justiça mais próxima do cidadão e criar mecanismos de recurso para que os tribunais não sejam pressionados.
O volume de processos que estão em recurso no Tribunal Supremo é significativo. A capacidade de resposta era insuficiente. O ano passado foram nomeados mais juízes conselheiros, que têm estado a fazer o melhor de si. As estatísticas apresentadas pelo venerando presidente conselheiro do Tribunal Supremo apontava a isso mesmo, as respostas da Câmara Criminal. A nível da reforma da justiça, a nova lei orgânica, como foi referenciado aqui, vem trazer os tribunais da relação. O que é que se pretende? É que a pressão sobre o Tribunal Superior, o Tribunal Supremo, reduza e os tribunais da relação consigam, numa instância intermédia, travar, resolver os problemas e recursos das decisões tomadas a nível dos tribunais de comarca. Não, são falhas de justiça e do que o cidadão, nos termos da Constituição, deve ser reparado os danos sofridos. São situações excepcionais, como eu disse. Há uma dinâmica, um esforço pessoal dos magistrados para buscar os processos mais sensíveis, aqueles que as penas têm um certo avanço. É uma garantia da própria justiça que a decisão, em primeira instância, seja apreciada. É para garantir que, de facto, haja segurança e justiça nas decisões tomadas a nível dos tribunais. Ora, um único tribunal a reapreciar todos os processos, todos os acórdãos
do país inteiro.
Do país inteiro, obviamente que não teria. Daí volto à questão da insuficiência e à necessidade de modernização. Criando acesso à justiça, criando mais tribunais na primeira instância, a perspectiva é para surgirem 60 tribunais de comarca. Hoje temos uns poucos tribunais municipais e os 18 ou 19, com delubito, tribunais provinciais. A ideia é levar a justiça mais próxima do cidadão. É o desafio da modernização. É criar mecanismos de recurso que não pressionem os tribunais para que eles não tenham capacidade de resposta. Que haja flexibilidade, haja fluidez no processo e a resposta seja mais... É a busca da celeridade, que no fundo é um dos grandes desafios da justiça hoje dos nossos dias. Se no crime é assim, a situação é ainda mais sensível nas questões de natureza civil, administrativa, tendo em conta a insuficiência de magistrados, profissionais, então, a própria ordem dos advogados. Os advogados para a defesa dos cidadãos estão maioritariamente concentrados em Luanda. Há províncias que devem ter um ou dois, há municípios que não têm um advogado. Ora, estão lá, faz-se um esforço de estar, está a polícia, vai estar o Ministério Público, mas essa não é a plenitude da justiça que podemos querer, que devemos querer oferecer ao cidadão nos termos da tutela jurisdicional efetiva que a nossa própria Constituição consagra. Há desafios, estão diagnosticados os problemas, tem estado a dar passo, daí que haja reforma. Se não houvesse desafios, não haveria reforma. Daí que se fala da reforma, um processo que está bastante avançado, com horizontes, com perspectivas, com metas, com passos seguros dados, mas que tem ainda muito por fazer para que essa reforma seja efetiva e traga uma justiça mais acessível, mais célere e, que está mais justa para todos os cidadãos.
O jurista Benja Sotula considera que o acesso à justiça ainda não é real, por isso defende que o mesmo esteja em conformidade com as necessidades locais das populações.
Não há denegação da justiça por insuficiência económica, por isso há esses institutos de assistência judiciária. Também não pode existir denegação da justiça por localização espacial, porque, de facto, estamos a discutir este problema em Luanda, porque a questão da localização espacial, ou seja, temos de ver, de facto, que hoje, amanhã, por exemplo, se algum cidadão pretender ir reclamar o seu direito em Nambongongo, não há de conseguir, porque não tem um tribunal em Nambongongo. Se pretender reclamar algum problema no Virei, não há de conseguir, porque não tem um tribunal no Virei. Percebe? E então, o que nós temos é verdade que existem mecanismos, do ponto de vista legal, existem mecanismos certos, muito bem concebidos, como é o artigo 29 da Constituição, em relação ao acesso à justiça. Existem instrumentos, como disse, que os advogados servem, como é a assistência judiciária, para efetivamente que o cidadão tenha, mas ainda estamos muito longe, porque há que se fazer esse passo que se dá. É fundamental que os tribunais cheguem junto do cidadão. Os tribunais não podem, para dar um exemplo, por exemplo, se um cidadão for ilegalmente detido no Cunene, se ele pretender uma providência de habeas corpus, o que ele tem de fazer é escrever para o juiz presidente do Tribunal Supremo. Ora, então estamos a perceber, o cidadão foi detido hoje e tem de recorrer a uma providência de habeas corpus e ele tem de escrever para o juiz presidente do Supremo. E o requerimento tem de dar entrada na Secretaria do Supremo. Agora, então, imaginemos quanto tempo é que o cidadão levará, se for de facto um camponês, com bastante... que vive da sua produção, quanto tempo levará ele para que, a partir do Cunene, consiga que o seu requerimento de habeas corpus entre no Tribunal Supremo para se poder decidir? De facto, a situação de prisão ilegal há de permanecer, se não for um ano, pouco mais que isso. Ora, então, aí está o problema, é que, de facto, o acesso à justiça concebido na Constituição e na legislação ordinária tem de estar compatibilizado com as necessidades locais. E nós, se viajarmos por Angola fora, porque não há e não podemos fazer uma discriminação dos cidadãos em função da província ou da cidade em que se encontra. E se andarmos por Angola fora, vamos perceber que existem municípios a fio que não têm um tribunal. Municípios a fio que, e comunas isoladas, por exemplo, no Cuando Cubango, nós temos comunas e municípios que distam 200 quilómetros ou mais de Menong. Ora, se o cidadão tiver problemas neste município, como é que ele sairá da localidade onde ele está para chegar até Menong, para que o tribunal possa ouvir a sua situação? Então, aqui temos este problema. De facto, é necessário, como se disse, espero que assim aconteça, aliás, não há razões para que não aconteça, que, de facto, a Lei 1015 possa resolver esse problema e os tribunais possam chegar, de facto, próximo do cidadão. E chegando próximo do cidadão, já temos alguma garantia de que esse princípio formal do acesso à justiça já encontra materialização prática, porque, de facto, o cidadão sai de casa e com um táxi ou com 15 minutos a andar, já consegue chegar a tribunal e já consegue colocar a sua situação. Aí sim estaríamos a falar do acesso à justiça, por isso é que não acompanho, digo, o subprocurador, quando diz que é um falso problema. De facto, é um problema real e existe, muitas vezes motivados pela inexistência de tribunais ou de instituições naquele município, e muitas vezes porque exige, de alguma forma, uma viagem completa para poder fazer valer os seus direitos.
Por sua vez, o jurista Albano Pedro considera ainda que a ausência da Administração Estatal da Justiça nas zonas rurais obriga as comunidades locais a regerem-se na base de códigos judiciários próprios.
Para dizer que até o próprio cidadão, na sua expectativa de realização de justiça, sabe quais são os tipos de processos em que há alguma celeridade, há algum cuidado no tratamento e, de alguma forma, realiza a sua expectativa de justiça. Isso era preciso trazer. Eu só queria lembrar de um problema crucial que esse constrangimento traz. Nós temos nas comunidades recônditas do interior, em que as próprias comunidades acabam administrando a justiça. E depois qual é o resultado dessa administração? É o choque entre as decisões que essas autoridades tomam com os próprios dispositivos legais. Porque nós temos uma Constituição que diz que não admite o costume contra a lei, ok? E muitas vezes, por falta de administração estatal da justiça nesses locais, as comunidades regem-se na base de códigos judiciários próprios, que vão ao arrepio da própria Constituição. E isso é tão grave que precisa ser rapidamente esbatido. É por isso que eu percebi na introdução do Dr. Etiandro a preocupação de trazer o aspecto da extensão material, a extensão de espaços para a administração da justiça. É claro que não vamos ficar aqui no exercício de defesa. Todos nós estamos conscientes que não é suficiente ainda, mas é elogioso o esforço que está a ser feito e estamos conscientes disso. Mas isso não pode nos dar autoridade de dizer que já temos alguma forma a realização do acesso à justiça.
Albano Pedro, Benja Sotula e Motalis foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada, Arão. Na nossa emissão de amanhã domingo, vamos ter aqui artesanato e artesões no mercado em Angola. Depois vamos conversar sobre saúde com a doutora Nídia. Vamos falar da sua saúde e da segurança alimentar. E a seguir com um amigo ouvinte. É um amigo ouvinte do Brasil. Agora vamos ficar com a música Nasce o Mosquito e De Quem é Culpa? É a música de Angola aqui na Voz da América.
Já com boi de tiro, fugando o ambo. Já pra Luanda, lá tem mais. Banda das bandas, não demorou. A guerra apertou, estudos delata. Pá, 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 despertou. Pá, 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 quando...
Amigos, visitem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e de segunda a sexta tem as manchetes noticiosas de África em vídeo, VOA 60 África. E também de segunda a sexta tem as manchetes noticiosas do mundo, VOA 60 Mundo.
Angola Fala Só agora tem mais angolanos a falar, porque agora Angola Fala Só tem uma hora e começa às 17h30, hora de Angola. Pode ouvir-nos à sexta-feira, das 17h30 às 18h30. Agradecemos aos nossos ouvintes a grande participação que faz deste programa um sucesso e lembramos que, para participar grátis, basta enviar um SMS com o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Participe e já sabe, estamos à sua espera todas as sextas-feiras às 17h30.
Amigo, não esqueça que pode ver e ouvir as histórias que aqui publicamos e que transmitimos na nossa emissão em www.voaportugues.com e pode também lá deixar o seu comentário às mesmas. Pode associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter e conversar connosco no WhatsApp. O número é mais 908-652-4584. Está com a Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 11 de abril de 2015. Convosco está Ana Guedes na apresentação. Amigos ouvintes, podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.755, onda média os 1.530. A internet é www.voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro e em FM em Bissau com a Rádio PGGT. Dentro de minutos, como habitual, na emissão de sábado, as últimas novidades musicais ou o Top 10 da América. Mas para já vamos saber quais são as novidades noticiosas neste sábado.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e de Cuba deverão reunir-se hoje formalmente às margens da Cimeira das Américas a decorrer no Panamá. Será o primeiro encontro entre dirigentes dos dois países desde 1956 e surge depois dos dois presidentes terem anunciado em dezembro planos para a normalização de relações entre os dois países. Na abertura da Cimeira, ontem à noite, Obama e Castro apertaram as mãos num gesto simbólico dos seus esforços para pôr em termo a décadas de animosidade. Entidades da administração americana disseram que no breve encontro de ontem foi informal e não houve conversações substantivas. Especula-se que no encontro de hoje o presidente Obama poderá anunciar a decisão do governo americano de retirar Cuba da lista dos países patrocinadores de terrorismo. A exigência de Cuba para ser retirada dessa lista tem sido um obstáculo nas negociações para a restauração de relações diplomáticas. A polícia angolana saiu hoje em força para as ruas de Cabinda para impedir uma anunciada manifestação de protesto contra a prisão, mês passado, de dois ativistas locais. A manifestação havia sido proibida pela governadora num comunicado emitido na sexta-feira. Fontes no enclave disseram que a polícia prendeu esta manhã vários ativistas de direitos humanos e que a polícia estava a patrulhar as ruas em força. Algumas notícias dizem que três ativistas foram presos, mas isto não pôde ser confirmado oficialmente. Os promotores da manifestação de hoje pretendiam protestar contra a prisão do ativista dos direitos humanos, José Marcos Mavungo, e do advogado Arão Bula Tempo, ambos detidos em Cabinda e indiciados, mas ainda sem acusação formal, por alegados crimes contra a segurança do Estado. Mavungo e Tempo foram detidos a 14 de março, data em que estava prevista uma outra manifestação, esta de protesto contra alegadas violações de direitos humanos e má governação no enclave. Essa manifestação tinha também sido proibida pelas autoridades. Na Nigéria, os eleitores estão a votar para escolher governadores e assembleias estaduais no que é a etapa final de um ciclo histórico de eleições. Estas eleições surgem depois do presidente Goodluck Jonathan se ter tornado no primeiro líder no poder na Nigéria a perder eleições, eleições essas que decorreram há duas semanas atrás. Os 36 governadores estaduais da Nigéria são dos mais poderosos políticos no país. O Departamento de Estado americano apelou aos líderes políticos nigerianos para sublinharem aos seus oponentes que devem permanecer pacíficos e levar quaisquer queixas ao sistema judicial. O Quênia deu às Nações Unidas um prazo de 3 meses para mudar para a Somália um enorme campo de refugiados usado na sua maioria por somalis. A decisão segue-se ao ataque levado a cabo por terroristas somalis que mataram 148 pessoas numa universidade queniana. No passado, as autoridades quenianas acusaram militantes islâmicos de somalis de se abrigarem no campo de Dadaab, onde vivem centenas de milhares de refugiados somalis. Pelo menos 22 pessoas morreram quando aviões da coligação liderada pela Arábia Saudita levaram a cabo novos bombardeamentos aéreos contra rebeldes xiitas húteis na cidade portuária de Aden, no Iémen. Foi o 17º dia de bombardeamentos da coligação árabe contra os rebeldes. Grupos locais têm oposto resistência aos rebeldes húteis apoiados pelo Irão, mas os rebeldes assumiram controle de diversos complexos governamentais. Milícias tribais e barcos de guerra da coligação estão, entretanto, a preparar-se para atacar uma cidade onde húteis e soldados leais ao antigo presidente Ali Abdullah Saleh se têm estado a considerar. A Cruz Vermelha Internacional transportou, entretanto, 36 toneladas de ajuda médica, equipamento de purificação de água e geradores à cidade de Sana, na posse dos rebeldes. Foi o segundo dia consecutivo da entrega de ajuda. O coordenador humanitário da ONU, Johannes van der Kloon, disse em Genebra que é necessária uma pausa nos combates por pelo menos algumas horas para que mais ajuda médica e humanitária possa entrar no Iémen. Este funcionário da ONU descreveu a situação em Aden de extremamente preocupante, se não mesmo catastrófica. Pelo menos 20 pessoas morreram e 3 outras ficaram feridas quando homens armados atacaram um acampamento de trabalhadores no sudoeste do Paquistão. As autoridades disseram que o ataque esta madrugada ocorreu no distrito remoto de Turbat, na província do Baluquistão. As vítimas trabalhavam na construção de uma ponte. Suspeita-se que militantes baluques sejam responsáveis pelo ataque. O grupo tem estado a levar a cabo uma guerra de pequena intensidade há várias décadas, afirmando lutar por mais direitos sobre os recursos naturais na sua província. Os seus ataques têm aumentado de intensidade, particularmente contra pessoas de outras etnias recrutadas para trabalharem no Baluquistão. Um tribunal egípcio condenou à morte por incitamento à violência o líder da Irmandade Muçulmana Mohamed Badia e 3 outros acusados. Um cidadão egípcio-americano foi condenado à prisão perpétua por fornecer apoio à agora ilegalizada Irmandade Muçulmana. Badia faz face a acusações por outros alegados crimes. Os condenados são parte de milhares de pessoas presas após o derrubo do presidente Mohamed Morsi em 2013. O Egito tem sido alvo de críticas internacionais pelos julgamentos em massa de apoiantes da Irmandade Muçulmana.
Obrigada, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América. É a emissão vespertina em português sábado, é 11 de abril de 2015. Votos de um bom sábado na nossa companhia. E amanhã, na emissão do domingo, vamos ter aqui, para além da conversa habitual domingos, com a doutora Nídia e com um dos nossos amigos ouvintes, vamos falar de artesanato e artesões em Angola. Não esqueça, portanto, de nos voltar a sintonizar amanhã domingo. Para já vão aqui ficar então com as últimas novidades musicais na América.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixemos-nos de palavras e começamos já pela canção que continua a ocupar a posição cimeira, Uptown Funk, interpretada por Mark Ronson.
Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name. Hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls.
Mark Ronson com Uptown Funk na primeira posição da lista dos discos mais ouvidos esta última semana aqui nos Estados Unidos. Notícias do mundo da música: o centenário do nascimento da cantora Billie Holiday é assinalado com a edição de um álbum contendo 20 canções da artista. O álbum Billie Holiday, The Centennial Collection, inclui gravações realizadas entre 1936 e 1944, refletindo uma carreira atribulada de cerca de 25 anos, editada pela Sony Music. O álbum inclui fotos raras e um texto do crítico Arthur Levy, que aponta Billie Holiday como sendo a maior cantora de jazz de sempre. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor Taylor Swift com o tema Style, que ocupa a 4ª posição.
Pick me up, no headlights. that I've been there too a few times. 'Cause you got that G.
Tratava-se de Taylor Swift com Style. Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Vamos ficar de seguida com Pitbull e Ne-Yo e o tema Time of Our Lives.
I knew my rent was gonna be late about a week ago. I worked my off, but I still can't pay it though. But I got just enough to get off in this club and have me a good time before my time is up. Hey, let's get it now.
Another shot, hold her, drop it like it's hot. Dirty talk, dirty dance. She a freaky girl, and I'm a freaky man. She on the rebound, broke up with an ex, and I'm like Rodman, ready on deck. I told her wanna ride out, and she said yes. We didn't go to church, but I got blessed.
I knew my rent was gonna be late about a week ago. I worked my house, but I still can't pay it though. But I got just enough to get off in this club. Have me a good time before my time is up. Hey, let's get it now.
See that thing drop from the back to the front to the top. You know me, I'm off in the cut. Always like a squirrel looking for a nut. This is up for show. I'm not talking about luck. I'm not talking about love. I'm talking about lust. So let's get loose, have some fun. Forget about bills in the first of the month. It's my night, your night, our night. Let's turn it up.
I knew my rent was gonna be late about a week ago. I work my house, but I still can't pay it though. But I got just enough to get off in this club. Have me a good time before my time is up. Hey, let's get it now.
Going through tough times, believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day. Remember that.
I knew my rent was gonna be late about a week ago. I worked my home, but I still can't pay though. But I got just enough to get off in this club.
Hey, let's get now. Ooh, I want the time of my life. Yeah. Oh.
Era Pitbull, acompanhado de Neo com o tema Time of Our Lives. Mais notícias do mundo da música. Cynthia Lennon, a primeira mulher do Beatle John Lennon, morreu com 75 anos de idade. Cynthia, cujo apelido de solteira era Powell, conheceu o músico britânico dos Beatles na escola, em Liverpool, e casou-se com ele em 1962. Contudo, o casal não sobreviveu ao encontro posterior entre John Lennon e Yoko Ono em 1965 e divorciou-se em 1968, quando o músico decidiu viver com a artista japonesa. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com Ellie Goulding e o tema Love Me Like You Do. Ellie Goulding, na segunda posição do Top 10. E deixamos-me, amigo ouvinte, neste programa musical da Voz da América, com Rihanna, acompanhada de Kanye West e Paul McCartney, e o tema 4-5 Seconds. I think I've had enough.
An optimist, sun was shining, I'm positive. Then I heard you was talking trash. Hold me back, I'm about to spaz.
Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wilding, and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday. Wondering where I've been. Now I know the job tonight. Thinking, how could I be so reckless? But I just can't apologize. I hope you can understand.
If I go to jail tonight, promise you'll pay my bill. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale.
See, all of my kindness, it's taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wilding, and we got 3 more days till Friday. Trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. 4 or 5 seconds from wilding, and we got 3 more days till Friday. Just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, cause that's all I want.
Olá, ouvintes. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e de Cuba, Raúl Castro, deveriam reunir-se formalmente às margens da Cimeira das Américas a decorrer no Panamá. A polícia angolana saiu hoje em força para as ruas de Cabinda para impedir uma anunciada manifestação de protesto contra a prisão, mês passado, de 2 ativistas locais.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão de sábado, 11 de abril de 2015, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.